Bom dia, saúdo todos os presentes, sejam bem-vindos à Assembleia da República. A Comissão de Assuntos Económicos, depois de vários colóquios, de um conjunto de colóquios realizados ao longo dos últimos anos, que tocaram praticamente em todos os setores da atividade económica portuguesa, do turismo à indústria e também à agricultura, leva hoje a cabo um debate sobre energia e programas financeiros de apoio às empresas portuguesas. O primeiro painel está perspectivado em termos de redução da dependência energética externa do país, através do incremento da produção de energia assente em recursos renováveis, hídricos, eólicos e solares, e também através da produção de energia limpa. Como sabem, o país responde à necessidade de cumprir as metas assumidas no âmbito da União Europeia relativamente à redução das emissões de CO2, enfrentando deste modo a ameaça do aquecimento global, e metas que, aliás, vão ser reafirmadas ainda durante o curso deste ano, mais propriamente em dezembro, em Copenhaga, já com uma participação, segundo se prevê, muito mais ativa e comprometida da parte dos Estados Unidos. O primeiro painel será composto, como, aliás, elementos que já vos foram fornecidos, pelos oradores Dr. António Mexia, Presidente do Conselho de Administração do Grupo EDP, os senhores professores António Sada Costa e Paulo Ferrão, o primeiro Presidente da Associação das Energias Renováveis, o segundo professor associado do Instituto Superior Técnico, e o engenheiro Nuno Ribeiro da Silva, Presidente da Endesa Portugal, que penso que ainda não se encontra entre nós, mas estava a estacionar o veículo e dentro de breves minutos estará, com certeza, aqui entre nós para participar no primeiro painel. O segundo painel abordará os programas financeiros de apoio às empresas e será constituído pelos senhores Dr. Luís Filipe Costa, Dr. Rodolfo Labrador, o primeiro Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI, o Dr. Rodolfo Labrador, membro do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, pelo engenheiro José António Barros, Presidente da Associação Empresarial de Portugal, e pelo Dr. Nelson de Sousa, que é gestor do Programa Operacional Fatores de Competitividade. Temos ainda, logo após o almoço, uma intervenção do Sr. Ministro da Economia e o Presidente Jaime Gama, depois de os partidos tirarem as respectivas conclusões, vai fazer o encerramento deste colóquio. O segundo painel, como dizia, abordará os programas financeiros. Teremos, com certeza, visões diferenciadas sobre os programas financeiros, sua execução, grau de adaptação às necessidades das empresas, num contexto económico que todos reconhecemos que é muito difícil. Um contexto económico de crise global, económica e financeira, bem patenteada, através das várias projeções que, enfim, vão aparecendo, projeções do Governo, projeções da Comissão Europeia, projeções do FMI, projeções da OCDE, as últimas particularmente sombrias para Portugal e também para a Europa. Mas todas, como dizia, apontam cenários bastante difíceis, que implicam quebras de produto muito acentuadas, no caso de Portugal 3,4, que é a mais otimista, e 4,5, a mais pessimista, que é da OCDE, agravamento substancial da taxa de desemprego e agravamento também muito acentuado do déficit. Portanto, e aqui, enfim, constatamos também que economias fortes da União Europeia estão numa situação também muito complicada. Basta referir, por exemplo, que a Alemanha tem uma projeção de déficit de 6,1% para este ano, Espanha 4,2%, um pouco menos de Portugal, mas em contrapartida a projeção de desemprego é 18,1%. Tratando-se dos nossos principais parceiros comerciais, enfim, a crise deles é também a nossa crise, e as projeções não auguram, enfim, um futuro muito brilhante para a economia europeia e para a economia portuguesa. Espero aqui que as projeções se enganem também, como já se enganaram algumas sondagens num passado muito recente. Ainda sobre as projeções da OCDE, eu acho que devemos reter um dado que acho que é importante para analisarmos, nomeadamente as questões que estão em debate no primeiro painel, que é o facto de as projeções da OCDE traçarem um cenário muito menos sombrio para a economia dos Estados Unidos da América. O déficit previsto, a quebra do produto previsto é de 2,8%, mas, sobretudo, projeta uma saída da crise muito mais rápida daquilo que acontecerá na Europa. E um dado muito importante também, o programa de reforma económica, ou de reformas económicas do Presidente Obama, altera substancialmente, eu diria quase radicalmente, a postura dos Estados Unidos face a este problema e prevê esse programa importantes investimentos na área das energias renováveis. Eu penso que a Europa e Portugal também, neste caso, devem aproveitar a sua liderança nesta área e tirar dela os proveitos enquanto é tempo, uma vez que os Estados Unidos estão a investir, como é do vosso conhecimento, fortemente nesta área. Quanto a Portugal, a somar aos problemas decorrentes da crise, que, enfim, com que se enfrentam a todas as economias da Europa e do mundo, temos ainda a particularidade de estamos a atravessar um período eleitoral particularmente longo, enfim, com as sequelas e com as particularidades decorrentes de situações eleitorais como esta, em que normalmente se assiste, já vem sendo o hábito, que tudo seja posto em causa, principalmente as grandes obras públicas, e algumas delas que foram objeto de compromissos internacionais celebrados, como foi o caso de alguns, com pompa e circunstância. Mas, enfim, há um programa de obras públicas que merece um largo consenso na sociedade portuguesa, mesmo entre os partidos políticos, não diria total consenso. Já perceberam como estou a referir ao programa de construção das novas barragens, em que todos, ou quase todos, concordam que se trata de uma decisão correta para o sistema energético nacional. E este, acho que é o mote mais feliz para chamar à mesa os oradores do primeiro painel e o moderador, a quem agradeço a resposta pronta para colaborarem connosco. Muito obrigado. Faça o favor.
Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, e obviamente agradecer o convite para estar aqui presente como moderador deste painel, que certamente será muito interessante. Tenho duas ou três indicações para dar a quem está a assistir, portanto os oradores terão cerca de 15 minutos para falar. Quem quiser fazer perguntas tem nas pastas que foram entregues uma inscrição para podê-las fazer. No final haverá um coffee break e depois a seguir haverá a possibilidade de confrontar os oradores com essas perguntas numa sessão que durará até cerca das 13 horas, como é tradicional. Infelizmente o Dr. António Mexia, que será o primeiro orador, terá de sair porque está a apresentar o seu último grande inovação, posso dizer assim, o carro elétrico, enfim, vamos andar todos de carro elétrico, mas não se chamará Mexia o carro elétrico, chamar-se-á, enfim, outra marca qualquer. E, portanto, eu vou dar a palavra ao Dr. António Mexia, suponho que todas as pessoas conhecem o Dr. António Mexia, mas rapidamente, e direi daquelas coisas que me vou lembrando, para além de algumas eventuais polémicas com jornalistas, que não vêm aqui para o caso, obviamente, mas o Dr. António Mexia foi, para além de Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, atualmente é, como todos sabemos, Presidente da EDP, mas antes de ser Presidente da EDP, também foi Presidente da Galp e tem um longo passado também no setor financeiro. Dr. António Mexia.
Bom dia a todos. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui presente. E começo por pedir desculpa por ter que me ausentar, mas fiz questão de poder conciliar duas coisas, mas em particular a pedir para que fosse o primeiro aqui a falar, para poder partilhar com as pessoas que aqui estão aquilo que é a importância do setor da energia e, em particular, do setor elétrico no contexto da economia portuguesa e, em particular, no contexto daquilo que é os desafios da modernização da nossa economia e de uma economia menos dependente e mais capaz de controlar o seu próprio destino. Bom, e o primeiro facto, enfim, não vale a pena perder muito tempo nele, é que, por razões óbvias, que têm a ver com o facto de termos uma economia que depende, como a maior parte delas também muito, do petróleo, do gás e do carvão, temos um grau de dependência energética relativamente grande em Portugal. Eles têm-se vindo a reduzir ligeiramente, também depende muito se estamos a abordar um ano seco ou um ano úmido. Mas a questão essencial do que eu queria dizer é que, com a atual perspectiva de desenvolvimento, quer hídrico, quer renovável, aquilo que é a melhoria da dependência energética em Portugal, em conjunto também com o programa de eficiência energética, são fundamentais para reduzir esta mesma dependência. E em que se estima, como verão aí mais à frente, objetivos muito ambiciosos para aquilo que é o peso das renováveis, em particular no setor elétrico, mas também naquilo que seja sistema de transportes e também tudo aquilo que tem a ver com aquecimento e arrefecimento em particular em casa das pessoas, portanto, naquilo que é a parte de habitação e serviços. Portanto, a ideia é que nós somos uma, por razões óbvias, somos uma empresa, somos um país dependente e o grande objetivo é reduzir essa dependência, que aliás é o tema de hoje. É até um tema feliz e importantíssimo para Portugal. Gostava por dizer o primeiro statement, que é para combater, para reduzir esta dependência energética, a questão essencial é a eficiência energética. Obviamente este assunto é um assunto menos entusiasmante. Quando falamos em público sobre eficiência energética, se falamos mais do que 15 minutos, não tenho a certeza que se consiga prender a audiência em qualquer dos fóruns, mas é claramente aquilo que é a prioridade número um, porque esta não implica absolutamente nada, a não ser, tipicamente e principalmente, uma alteração da maneira como nos comportamos, da maneira como atuamos, e esse é um aspecto radical. Ou seja, quando falamos que o setor da energia precisa de mais tecnologia, mas também, sobretudo, precisa de mais pedagogia, no sentido que haja essa alteração. Os objetivos em Portugal são muito ambiciosos, mais ambiciosos do que o resto da União Europeia. E se tivéssemos a perspectiva de cerca de quase 10% daquilo que a fatura energética é, estamos a falar de qualquer coisa que pode atingir cerca de 600 milhões de euros por ano, exclusivamente com base neste item da poupança da eficiência energética. A EDP, em particular, tem investido, em média, 10 milhões de euros nos últimos anos no que diz respeito àquilo que é a pedagogia e justamente a alteração da sensibilidade das pessoas e também dos ativos, nomeadamente, em alguns casos, pura e simples lâmpada economizadora, os ativos, mas sobretudo a maneira como as pessoas veem esta perspectiva. Se nós tivermos em consideração que, em média, as pessoas gastam cerca de 37 euros por mês em eletricidade e que uma lâmpada economizadora, por exemplo, permite, nesse ponto, reduzir em quase 80% aquilo que é o consumo, vemos como é que a alteração dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, é absolutamente fundamental para poder reduzir essa fatura. Bom, dito isto sobre eficiência, haveria muito a dizer, mas eu acredito que, no tempo que me é dado, deveríamos focar também naquilo que é a política energética e daquilo que foram as decisões no que diz respeito e à nossa capacidade de intervenção nas renováveis, no sentido lato, ou seja, na água e no vento. Ora, o que é que nós vemos? Vemos que a percentagem das renováveis na geração total, os objetivos para Portugal são cerca de 60% em 2020, que comparam com 34% para aquilo que são os objetivos a nível da União Europeia, com uma alteração muito sensível daquilo que é o mix, em que veremos a hídrica praticamente com 10 mil megawatts, e depois temos uma taxa de crescimento média de 4%, e como veem, é a eólica também com uma taxa de crescimento média de quase 25%, enquanto que as outras com uma taxa muito menos ambiciosa. Portanto, o que é que nós vemos para o total do consumo previsto para 2020? Há uma alteração muito significativa do mix, com uma subida, com a duplicação daquilo que é o peso da hídrica, do volume da hídrica, e um crescimento exponencial daquilo que é a componente da eólica. Bom, estes números são números redondos, mas são números muito impressionantes, mas que também têm um impacto muito positivo na economia. Ou seja, em que é que se traduz esta alteração deste mix? A introdução das renováveis, seja hídrico, seja eólico, tem um impacto importantíssimo na nossa economia a vários níveis. CO2 evitado, combustíveis evitados, portanto, partindo, substituindo aquilo que são combustíveis importados. Um impacto muito significativo naquilo que é o volume de investimentos, e um impacto também muito significativo naquilo que é a criação de empregos. Se nós, em termos de impactos diretos, estaremos a falar à volta para preços que estão à volta dos preços atuais, portanto, estes cálculos têm cerca de 15 dias, 3 semanas, portanto, o petróleo aos níveis atuais, o CO2 a cerca de 20 euros por tonelada, nós temos um impacto direto muito significativo entre CO2 e combustíveis, 4.700 milhões no final do programa hídrico e eólico, e também se incluirmos todos aqueles que são os efeitos indiretos, nomeadamente tudo aquilo que é o eólico permitido pelo hídrico. Como sabem, a grande questão na energia elétrica é como é que se armazena. Uma vez gerada, ela tem que ser consumida, e a grande maneira que temos hoje de armazenar energia é na água, através da bombagem, e veremos que, por isso, soluções como o veículo elétrico têm um impacto importantíssimo nessa capacidade de armazenar as renováveis e de aumentar aquilo que é a capacidade de encaixe, digamos assim, das renováveis e da importância das renováveis na economia portuguesa. Portanto, estamos a falar de bilhões por ano, estamos a falar de bilhões de investimento e estamos a falar de dezenas de milhares de criação de empregos. Aqui estão os empregos associados àquilo que são os investimentos feitos essencialmente pela EDP, mas também por outras empresas ibéricas. Aliás, uma delas está aqui hoje à mesa, no contexto do programa hídrico e também do programa eólico, com um impacto muito significativo, em que Portugal tem hoje o programa mais ambicioso de toda a Europa em termos de novos megawatts hídricos, portanto, número 1, e também hoje a criação de um cluster, o mais, digamos assim, o mais atual, o mais moderno em termos de energia eólica em Viana do Castelo. E por isso, alguma forma de liderança, que é uma palavra-chave, aliás, aqui o nosso Presidente falou nisso, que é a oportunidade que é dada a Portugal ao saber liderar e assumir este desafio como uma oportunidade, desde que consiga ter essa disciplina e essa ambição do ponto de vista da liderança. Mas também toda esta preocupação da relação da energia, não só com o meio ambiente, mas também como hoje se gera energia de uma forma diferente, como se distribui energia de uma forma diferente, como se consome energia de uma forma diferente, é absolutamente fundamental perceber que estamos a falar de uma verdadeira revolução, não só de hábitos, que foi por aí que comecei, do ponto de vista da eficiência, mas também do ponto de vista tecnológico. O setor era um setor que, durante a segunda metade do século XX, digamos, é um setor relativamente tradicional, conservador, onde a grande revolução foi a central de ciclo combinado, pela simples razão que, em média, poluía um terço do que produzia a central a carvão. por conseguir níveis de eficiência perto dos 60 e não perto dos 40, e pela utilização, pela eficiência de ciclo combinado, teve um enorme impacto, que aliás passou, lembrando-nos do tempo em que a Europa era proibido utilizar gás natural para gerar eletricidade, e depois passou a ser realmente uma prioridade, justamente por essa alteração tecnológica. Mas estamos a falar de grande inovação tecnológica no que diz respeito às novas energias renováveis, as ondas, as marés, os offshores, a questão do veículo elétrico na mobilidade, o carvão supercrítico, mas sobretudo o sequestro de carvão, na gestão das redes, a telecontagem, mas mais do que isso, toda a questão da otimização de redes, as redes chamadas smart grids, as redes inteligentes, aliás fundamentais, nomeadamente para a geração descentralizada e para os veículos elétricos, mas também aquilo que seja o térmico solar nos edifícios, o fotovoltaico nos edifícios, a microgeração, as pilhas de combustíveis, ou seja, estamos a assistir neste momento a uma enorme revolução, onde gostava de dizer que a EDP está envolvida em todas elas, de uma forma maior ou menor, mas está envolvida em todas estas frentes que irão com certeza marcar o nosso futuro. Portanto, está associado não só àquela área água e vento, mas sim a tudo aquilo que é o que roda nesta verdadeira revolução tecnológica. E um exemplo típico tem a ver com aquilo que é o veículo elétrico. Umas contas simples, como todas estas são simples, mas que nos dão uma noção da importância, não interessa tanto o detalhe do número, mas sim o facto da sua magnitude, daquilo que é o seu verdadeiro impacto. Com base no balanço energético de 2006, os últimos números, se conseguíssemos instantaneamente eletrificar todos os carros, passássemos de carros convencionais para carros totalmente eletrificados, nós teríamos uma redução de emissões de 12%, o que faria que Portugal respeitasse imediatamente o protocolo de Kyoto, e teríamos, com base numa fatura energética que rondava os 6 bilhões, uma redução de cerca de 38% da nossa fatura energética. Ou seja, estamos a falar de uma coisa que altera completamente aquilo que é a nossa fatura e a nossa dependência do exterior. Temos uma descida muito significativa, superior a 2 bilhões, a 2 mil milhões de euros, portanto, os bilhões cá não são exatamente iguais aos, enfim, o billion, não é? Os 2 bilhões, 2 mil milhões de euros, que é um número muito significativo para aquilo que é a nossa economia, e mostra que esta linha é uma linha, com certeza, da maior importância para nós, em termos de desenvolvimento da nossa independência e, sobretudo, também da nossa capacidade de intervenção no novo setor. E reduziria a nossa dependência energética em cerca de 8%. Bom, e não há nada como estar comprometido. O sinal que eu gostaria também de deixar claro aqui é que a EDP tem vindo historicamente a ter um impacto significativo no que diz respeito ao investimento na nossa economia. Para o memório, pus ali um número que resulta no princípio em que a EDP foi para antes de ir para a Bolsa, portanto 440 milhões de euros, o equivalente. Vemos um aumento para um patamar à volta de 600 milhões de euros e nos dois últimos anos um aumento significativo daquilo que é o impacto na economia com investimento na nossa economia, que veremos que em termos de números mais, os quais estamos mais habituados a ver, temos números da Universidade Católica do Porto. Entre 2005 e 2008, o contributo da EDP para o PIB sobe quase 40%, de 1,3 para 1,8. E se tivermos um efeito multiplicador, 4,5, podia, tipicamente, relativamente consensual, temos impacto que, com investimento direto, teríamos um multiplicador na produção bruta nacional superior a 4,5 bilhões por ano. E também, quando vemos 2008, vemos que o peso da empresa no diz respeito à formação bruta de capital em Portugal passa de 1,8% para 4,5%, ou seja, multiplica 2,5 vezes o peso na formação bruta de capital no país. E a ideia é que esse compromisso vai continuar nos próximos anos, independente da situação atual. Em novembro passado mostramos ao mercado qual era o nosso plano. E o que temos é que, claramente, em termos de investimento, mais apoio junto de fornecedores, nomeadamente no que diz respeito à redistribuição, muito disso é feito por empresas portuguesas que nos apoiam diretamente nessa operação. Temos uma média de 1,3 mil milhões por ano de investimento e de utilização de fundos portugueses. As centrais hídricas, a central de ciclo combinado, que aliás vai estar concluída nos próximos meses, as eólicas e toda a parte ambiental, distribuição, biomassa, cogeração. Portanto, qual era a ideia? A ideia é que nós assumimos com prazer e com a enorme responsabilidade que resulta de ser a maior empresa portuguesa, de ter hoje aquilo que é o maior programa de investimentos em Portugal, mas estamos a falar daquilo que altera totalmente a maneira como esta energia, como esta economia é mais competitiva e consegue transformar um desafio numa oportunidade. Nós habituámos-nos a ver a energia do lado do problema. Porquê? Porque sendo uma economia que tinha poucos recursos naturais, nos habituámos, e que também com pouca eficiência energética, e com poucos hábitos dessa eficiência, nos habituámos a ver a energia do lado do problema. A questão essencial é que, partindo dessas restrições, partindo dessa realidade física, aproveitando também a outra realidade física, que é a capacidade de não explorar a hídrica, e também tudo aquilo que é a capacidade eólica em Portugal, mas também solar, ter uma atitude proativa, diligente, no contexto da diminuição dessa dependência energética e passar a aquilo que era uma visão de energia como problema para energia como solução. Eu não tenho dúvida nenhuma hoje em afirmar que a energia hoje é dos setores mais dinâmicos na economia portuguesa, é daqueles onde nós temos conseguido assumir uma liderança e onde temos hoje, quer do ponto de vista hídrico, quer do ponto de vista eólico, uma presença única e onde será difícil encontrar outros setores onde possamos dizer estamos na linha da frente. Com enorme impacto não só na redução da dependência, mas também naquilo que é a capacidade de investir, de criar emprego, de investigar e de estar naquilo que é a construção de soluções do novo paradigma energético. Porquê? Porque tivemos a capacidade de antecipar algumas dessas mudanças. Tudo na vida resulta, a nossa qualidade enquanto empresa, mas também no fundo enquanto instituições ou países, na capacidade de antecipar tendências que se ficam no mundo e depois conseguirmos ser bons na capacidade de execução, na capacidade de antecipar essas tendências. E não tínhamos dúvidas nenhumas, quer do ponto de vista hídrico, quer do ponto de vista eólico, Portugal está hoje, como país, mas também através daquilo que são os seus operadores, e estou a falar de operadores, não estou a falar só da EDP, estou a falar justamente num conjunto de empresas largo, nomeadamente no setor industrial, tem hoje, com certeza, uma posição, uma capacidade de intervenção, e nós vemos isso porque nós estamos presentes nos Estados Unidos, na Polónia, na Roménia, em França, na Bélgica, em Espanha, no Brasil, nomeadamente nestas áreas. Vemos a capacidade que têm as empresas portuguesas de nos seguir e de poder intervir na primeira linha dessas geografias. Portanto, transformamos, no fundo, aquilo que é um problema numa oportunidade. Obviamente, isso implica absoluta determinação. Como eu costumo dizer, implica muita tecnologia, muita pedagogia para que todos nós sejamos consistentes com estes objetivos. E, obviamente, um trabalho conjunto em que se consigam agregar vontades e onde haja absoluta determinação nesta posição de fazer a diferença. Não seguir, mas poder estar a liderar. Esta questão é uma questão absolutamente decisiva e eu acho que fazem parte. Aliás, como fazem parte do programa americano, por exemplo, tem uma componente fortíssima em que infraestruturas de redes, redes inteligentes, energias renováveis, a Europa também fala muito, ou seja, de outras rúbricas como sequestro de CO2, ou seja, o que nós vemos é que a energia hoje faz parte daquilo que é a visão de uma economia menos dependente, mais moderna e que controla melhor o seu próprio destino, é o que nós temos feito e para o qual a EDP tem dado, a meu ver, um contributo decisivo nas várias geografias, mas muito em particular em Portugal. Muito obrigado.
Bom, eu vou falar daqui. Quero agradecer ao Dr. António Mexia a sua exposição. Gostava de dizer que a EDP, sob a direção do Dr. António Mexia, nos últimos anos tem feito um trajeto verdadeiramente extraordinário. Tornou-se, se eu não estou enganado, a empresa com maior capitalização bolsista. Enfim, tem sido motor também importante na área das renováveis e o objetivo de reduzir a nossa dependência energética passa, obviamente, muito pelo comportamento da nossa empresa mais importante no setor do incumbente, como se chama. Muito obrigado. Bom, vou dar agora a palavra ao engenheiro António Sá da Costa, presidente da Associação de Energias Renováveis, que, para além de presidente da APREN, é também membro da direção da APE, Associação Portuguesa de Energia, vice-presidente da ERF, European Renewable Energy Federation, membro do board da ESHA, European Small Hydro Associations, e foi indigitado para presidir ao Centro Ibérico de Energia Renováveis e Eficiência Energética, que se irá criar em Badajoz. Independentemente da sua exposição, Sr. Engenheiro, acho que uma das questões que nós gostaríamos de abordar aqui, nem que fosse depois no período de perguntas e respostas, é aquela que os críticos das energias renováveis dizem, que as energias renováveis, a sua profissão, está a custar demasiado aos portugueses, aos contribuintes portugueses. E gostaria de ouvir depois falar sobre isso. Muito obrigado.
Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Assembleia da República para estar aqui presente. Em segundo lugar, as palavras amáveis do Nicolau Santos. Eu quase tinha aqui, não falei com ele antes, mas eu tinha aqui assim um dedinho quase que adivinhava e resolvi pôr uns slides no fim para responder à questão. Nem de propósito, não é? Eu, para começar a minha intervenção, eu queria dizer que não poderia estar mais de acordo com aquilo que foi dito pelo Dr. António Mexia. De facto, há este um conjunto de questões que têm que ser resolvidas e ele tocou-as praticamente em tudo. E eu vou apresentar as minhas coisas de outro ponto de vista. E a energia, não podemos esquecer que a energia é um setor transversal a todos os setores da economia. E porquê precisamos de energia renovável? Não é uma questão de moda, necessitamos de energias renováveis para continuar o nosso desenvolvimento de uma forma sustentada. As alterações climáticas não são um filme de ficção, são uma realidade e existem poucas dúvidas que a maior parte destas alterações são motivadas pela emissão de gases com efeito de estufa devido à queima dos combustíveis fósseis. A questão que se põe é se ainda estaremos a tempo de inverter a situação. A energia é um tema multifacetado e envolve muitos setores. Os setores dos transportes, da eletricidade, são dois dos mais importantes. Nós sabemos perfeitamente que se chegarmos aí à rua e apanharmos ao acaso meia dúzia de pessoas e perguntar o que é energia, eles dizem-nos que é eletricidade. Energia é muito mais, as estatísticas que o António Mexia mostrou, é muito mais do que eletricidade. Eletricidade em Portugal é um pouco mais de 30%. E também, esta questão da educação também se põe, porque há uns anos não se respondia, mas agora, se falar a alguém o que é eficiência energética, diz que eficiência energética é apagar a luz quando saímos da sala. Eficiência energética é muito mais do que isso, é como o António Mexia referiu, uma alteração comportamental, porque não esqueçamos que a luz, a eletricidade, é só um terço da energia que consumimos. O uso eficiente e racional da energia é muito importante e nesta apresentação eu focar-me-ei fundamentalmente no aspecto do setor elétrico. Se o que estamos a fazer está bem feito, só o saberemos depois. A tal história dos prognósticos só no fim do jogo, só depois do jogo, não é? É clássica. Mas o custo da inação é muito maior do que o de fazer algo. A atitude business as usual conduzir-lhe-á, em pouco tempo, a uma situação muito difícil e insustentável. É, portanto, tempo de atuarmos e aprendermos com os erros do passado, tomando as melhores decisões com a informação disponível. A informação perfeita é aquela que nunca chega. Chega amanhã. Mas o problema é que nós temos que decidir hoje. O setor da eletricidade renovável tem implicações a diversos níveis e deve ser analisado nas suas múltiplas vertentes. Para as empresas promotoras é um negócio interessante, pois a eletricidade tem cada vez mais procura. E o que acontece, e no caso dos promotores da eletricidade de origem renovável, temos uma coisa muito boa que os outros negócios não têm. É o prazo de pagamento. Pagam-nos pontualmente. A EDP, Serviços Universais, que é quem nós vendemos a eletricidade, pagam-nos pontualmente, e isso é uma questão extremamente importante. Mas, para as nações, além de evitar a saída de divisas para comprar combustíveis, representa a criação maciça de emprego. Que melhor queria eu para suportar esta afirmação que aquilo que foi nos gráficos que foram mostrados pelo António Mexia. E posso-vos dizer que não tinha a apresentação combinada com ele. E para o mundo representa uma poupança de um recurso interessante, mas finito, e além de evitar muitas emissões de CO2. Atenção que os combustíveis fósseis, nomeadamente o petróleo, é um recurso finito e extremamente interessante. E há para determinado tipo de atividades que não têm substituição, nomeadamente toda a indústria petroquímica que está associada. E não o podemos substituir. A Agência Internacional de Energia espera que em 2030 29% da eletricidade consumida deva ser de fontes renováveis. Em 2005 era 18%. E 7% da energia consumida em 2030 nos transportes será de origem renovável. Em 2005 era apenas 1%. Em 2050 a eletricidade de origem renovável deve ser 50% da eletricidade consumida. E é de esperar uma redução em cerca de 50% das emissões de CO2, comparando com os valores de 2005. Estará o mundo preparado para cumprir estes objetivos? Eu acho que não. Para atingir estes objetivos é necessário definir uma nova política para as renováveis, que, de acordo com a Agência Internacional de Energia, deve refletir 5 princípios fundamentais. O primeiro, e quiçá o mais importante, remover as barreiras não económicas, como as barreiras administrativas, obstáculos no acesso à rede elétrica, mercado fraco de eletricidade, aceitação social, etc., a fim de poder melhorar o mercado e o funcionamento desta política. A segunda, a necessidade de um quadro de suporte previsível e transparente para atingir o investimento. A introdução de uma transição dos incentivos decrescendo com o tempo para incentivar e observar a evolução tecnológica e mover rapidamente as tecnologias para o mercado competitivo. O quarto, o desenvolvimento e implementação de incentivos apropriados, assegurando um nível específico de suporte para as diferentes tecnologias baseado no grau de maturidade, a fim de alargar significativamente o potencial destas fontes. Nós não podemos alterar as condições naturais e cada país, cada região tem que encontrar o seu mix apropriado. Não estamos à espera que haja energia das ondas na Suíça ou na Áustria, como também que o sol seja um aspecto relevante na Suécia. Mas às vezes não se compreende como é que o sol não é um aspecto relevante num país como Portugal. E dois exemplos eu posso lhes dizer. Um, o facto de nós instalarmos tão poucos painéis solares para aquecimento de águas sanitárias. Não é eletricidade, mas é fundamental. Instalámos o ano passado 80 mil metros quadrados. Quase que triplicámos o valor do ano anterior. A Grécia, país com igual exposição que a nossa de sol, com a mesma dimensão económica, territorial e de população, muito semelhantes, instalou quase 300 mil. Porquê? São mais espertos? Não. Desperdiçam menos do que nós. Outro aspecto é que a atual política de produção de eletricidade da partida renováveis tem desprezado o solar. O solar concentrado, que ainda apareceu ali na apresentação do António Mexia, não sei porque é que não se olha para o solar termoelétrico de grandes dimensões. Há muita coisa a fazer no setor, mas, por enquanto, continua fechado. E também a consideração apropriada do impacto da penetração de grande escala das tecnologias renováveis no sistema energético, em especial nos mercados liberalizados de energia, com respeito à eficiência global de custo e fiabilidade do sistema. São dois aspectos novos que é preciso tocar. O aspecto técnico da gestão uma rede é completamente diferente da gestão futura e outra, como é que isto se enquadra do ponto de vista financeiro. Os projetos de energia são projetos a longo prazo e para atrair os investidores tem que ter um quadro regulatório estável. E a estabilidade é necessária na regulamentação técnica e no regime económico ou financeiro. Nem sempre isto tem sido assim no nosso país. Não é demais recordar o caminho já percorrido como ponto de partida para a próxima década. E se nós começarmos em 99, há 10 anos, tínhamos 21%, vocês podem ver a oscilação do azul claro, espero que não haja daltónicos, em que apresenta a grande variabilidade que nós temos na nossa hídrica. 2003 foi um ano muito seco, 2003 um ano úmido, 2005 um ano seco, e a variabilidade da eletricidade produzida entre um ano seco e um ano úmido do nosso país chega a ser de 1 para 3,5. A renovável tem tido alguma estabilidade na eólica, que vai ali, aparece com aquela cor verde, em que vai crescendo. Eu também vos posso dizer que a variabilidade da produção eólica entre um ano muito ventoso e um ano pouco ventoso varia mais ou menos 5% em torno da média. Portanto, é que apresenta uma maior estabilidade em termos anuais. E nós esperamos que, e os valores que ali estão para 2009 e 2010 é considerando um ano hidrológico médio, que em 2010 possamos ter entre 43% e 45% da produção da natureza renovável, o que é um crescimento de uma forma sustentada. Aquilo que se está a pensar fazer com os novos planos das centrais com potencial, com elevado potencial hidroelétrico, só se vai refletir no final da próxima década. O futuro apresenta agora alguma estabilidade que lhe é dada pela diretiva agora aprovada para 2020, as metas chamadas 20-20-20, em que se pretende que se reduzam em 20% os gases com efeitos de estufa. Também pretende que se reduza de forma sustentada em 20% o consumo de energia total. E essa redução só é de forma sustentada se for feito com medidas de eficiência energética, não é por cortar o consumo. Finalmente, a energia renovável terá que ter uma penetração de 20%. E estou a falar no setor energético primário, já que aquilo que se vai passar em Portugal no setor da eletricidade é que a penetração da eletricidade de origem renovável irá para a casa dos 60%. Oxalá se consiga exceder. Como é que foram fixados estes limites? 8,5% era o que estava para a Europa em 2005. E então todos os países tiveram que crescer de uma forma sustentada 14,5%. E os 20% são atingidos, aquela faixa amarela, proporcionalmente às condições naturais que se têm e ao seu próprio PIB. É claro que há exceções, e vou-vos só referir duas exceções. A Malta foi imposto um limite de 10% de renováveis, porque de facto não tem condições para poder ir mais longe do que isso, e é um objetivo extremamente ambicioso. Também não houve nenhum país em que lhe foi exigido que as energias renováveis excedessem os 50%. O que tem um valor mais alto é a Suécia, com 49%. Para cumprir estes objetivos, temos que alterar a paisagem no sistema energético, aumentando a consciência relativa à energia, a consciência do público. É difícil falar de energia. E se o público não percebe energia ou não percebe, eu julgo que é um erro nosso, dos engenheiros da energia, das pessoas que trabalham com a energia. Tem que se fazer um esforço muito grande para se fazer entender e perceber, porque é que essa consciencialização do público não se pode ser obtida nem à força, nem através de lei, nem de penalidade. Tem que ser sentida, e temos de trabalhar muito nesse sentido. Estimulando e aumentando o investimento privado, disseminar as boas práticas do setor, assegurar e manter a consciência do público consumidor. O sistema está em crise porque utilizamos ineficientemente um recurso limitado. Dependemos desse recurso, e muitas vezes considera-se que o consumo privado é mais importante que o investimento. Se não nos prepararmos agora, quando a economia recuperar, seremos esmagados contra a parede. Não tenho dúvida nenhuma que quando a economia recuperar, o preço do petróleo não se vai ficar pelos 150 dólares. E se pararmos o investimento, estamos mal. Os Estados-membros têm de apresentar até dia 30 de junho do ano que vem as suas National Act Plan for Renewable Energy, indicando, entre outros, e isto vai ser o vademécum dos próximos 10 anos, os objetivos setoriais e trajetórias e as medidas adequadas para os atingir, os planos de transferência de excesso de objetivos ou projetos conjuntos com outros países, o tipo de suporte de cada tipo de fonte renovável, as medidas a tomar para ultrapassar as barreiras administrativas. O Dr. Nobuo Tanaka, Presidente da Agência Internacional de Energia, quando esteve em Lisboa no passado dia 27, disse que a crise económica é uma oportunidade de colocar uma nova política de energia limpa no coração do pacote de estímulo à economia. E é bem verdade, não nos podemos esquecer deste aspecto. Mas, tal como eu disse no princípio, ainda quem diga que a eletricidade renovável é mais cara. Será mesmo? É claro, estando eu a falar, já sabem que a resposta vai ser não, mas vou tentar demonstrar. Admitamos um esquema simples do sistema de produção. Temos uma central, depois temos a transformação, o transporte, através da transformação e a injeção na rede de distribuição, neste caso da EDP. A central gera eletricidade à saída a 22 kV. Na transformação é passada para 220 ou 400 kV, depois é transportada pela REN, que no final tem outra subestação onde faz o abaixamento inverso, e a 60 kV é injetado na rede de distribuição. Um parque eólico, de uma maneira geral, injeta logo na rede de distribuição a 60 kV. E o que é que se compara? Compara-se o preço de injeção do parque eólico na rede de distribuição com o preço à saída da central. É a mesma coisa que comparar o quilo de carne de bife de origem biológica posta na mesa da minha cozinha com o quilo de carne normal posta na vaca no pasto. Portanto, temos que compará-lo no mesmo sítio. E o sítio onde me interessa comparar é ou na mesa da minha cozinha ou na prateleira do supermercado. O que é que acontece? É que o ano passado, isto são valores do ano passado publicados pela ERSE, o custo da eletricidade, de uma maneira geral, no sistema custou 73 euros o megawatt-hora. Se entrar em linha de conta com as perdas, quando chega ao sistema de distribuição já vai em 78 euros. O custo de transporte, porque a REN não trabalha de borla, cobra, passa para 85 euros. E não nos podemos esquecer que entre uma série de subsídios que esta eletricidade recebe, há uma, e só vou entrar em linha de conta com uma, que recebe o direito de sujar de borla, recebe o direito de poluir sem nada pagar. Mas com os custos verificados o ano passado, se fosse a eletricidade de origem do CO2, o custo que estava à entrada da distribuição era 94,2 euros por megawatt-hora. E se for a carvão, 105 euros por megawatt-hora. De acordo com o mesmo relatório, os parques atuais pagam 94,3 euros por megawatt-hora. São comparáveis estes 94,3, praticamente o custo do CO2. E há lá subsídios que têm, e não se esqueçam que destes 94,3 há 2,5%, portanto pouco mais que 2 euros, que são pagos às câmaras. São um imposto que mais nenhuma fonte energética paga. E se eu quiser entrar em linha de conta com os parques do concurso, dos célebres concursos, que deverão estar em funcionamento em 2011, e em 2011, efetivamente, vão receber 64 euros. 64 euros de 2011, não são 64 euros de ano. E agora venham-me dizer que as renováveis são caras. O custo médio das renováveis, também de acordo com a ERSE, em 2008, foi de 86 euros. Reparem que estes 86 euros são praticamente o mesmo custo imposto na rede de injeção antes de lhe pôr o CO2. E tal como eu disse atrás, não nos podemos esquecer que as renováveis evitam a saída de divisas. Saída essa de divisas que pode servir a utilizar para outras coisas. Além de representar uma criação de um conjunto de empregos. Que ficam cá dentro, que geram mais. Portanto, fazem gerar coisas. E isto não é quantificável. Mas eu não queria ficar por aqui. Eu queria ir só para terminar, apresentar o seguinte. Isto é uma curva normal de eletricidade, de oferta e procura, em que a procura, numa determinada hora, está ali determinada por aquela reta a vermelho, e a oferta é aos degrauzinhos, isto é o normal, em que cada linha, cada troço de degrau, representa uma quantidade de eletricidade que é oferecida por um determinado tipo de central. Por exemplo, a primeira pode ser o Castelo de Bode, a segunda pode ser a Agueira, a terceira pode ser a Central de Sines, e assim sucessivamente, e vão entrando por ordem de mérito. Quando a curva da oferta, a da procura, intercepta a oferta, fixa do lado lá a quantidade, o preço a que todas são pagas. Admitamos que este caso representa uma hora em que havia pouco vento. Se houver muito vento, o que é que acontece? Se houver muito vento, como a eletricidade de origem renovável entra primeiro, é a mesma coisa que aquela curva, a verde, se deslocar para a vossa direita. Deslocar para cá. Quando se desloca para cá, vocês reparem que a interseção dá-se um ponto mais baixo e o custo da eletricidade para o consumidor baixou. Teoria, podem dizer. Não, não é teoria. E este valor pode ser quantificado, ainda nunca foi quantificado para Portugal. Mas eu posso-vos dizer que foi feito um estudo na Dinamarca e estas poupanças para o consumidor entre 2004 e 2006 cifraram-se entre 4 e 12%. E em Espanha, a Associação Empresarial Eólica estima que por cada gigawatt, cada 1000 megawatts de parques eólicos, o preço marginal da eletricidade baixa entre 2 a 3 euros. Mesmo que este valor seja exagerado, que seja só 1 euro, está a baixar 15 euros por megawatt. É muito importante. E este efeito não é considerado em linha de conta quando se põem a comparar. Portanto, tentem agora somar os dois efeitos, aquele que eu mostrei no gráfico anterior e este, e depois venham-me dizer que as renováveis são caras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Veremos então se o bife biológico ou o bife do outro, enfim, qual deles será mais barato. Haverá aqui especialistas que poderão falar sobre isso. Eu vou dar a palavra ao Dr. Nuno Ribeiro da Silva, que foi, para além de Secretário de Estado do Ambiente, da Energia, da Juventude, foi deputado da Assembleia da República, atualmente é Presidente da Endesa Portugal, além de Presidente do Conselho Estratégico para o Ambiente da AIP, Vice-Presidente da Direção da AIP e Membro do Conselho Estratégico para a Ciência, Tecnologia e Inovação.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, peço desculpa por me ter atrasado. Os nossos carros nas estradas funcionam de maneira mais caótica do que os eletrões nas redes elétricas. E a entropia no trânsito é enorme, de facto, tanto quanto chove. Muito obrigado. Bom, eu vou tentar passar alguns dos aspectos que já foram sendo tocados pelas exposições do António Mexia e do Sá da Costa, talvez enfatizar pontos que, pelo menos até agora, têm sido menos focados ou que, mesmo tendo sido abordados, porque praticamente as exposições foram muito completas, muito abrangentes, eu possa talvez fazer editar um testemunho. A questão hoje da energia, como vimos pelos aspectos do CO2, mas não só. Nós hoje estamos na questão do CO2. No entanto, garanto-vos que não há um passo em qualquer fieira energética, desde A a Z. E quando eu digo de A a Z, é desde a captação do recurso primário, seja ele o vento, seja ele o petróleo, seja ele o gás natural ou o carvão, até à entrega ao cliente final, que não esteja sistematicamente cotejado por uma série de preocupações de natureza ambiental. Portanto, de facto, isso leva-nos hoje a ter, quer queiramos, quer não, já nos profissionais do setor, uma postura de energia ambiente, no fundo, são duas faces da mesma moeda. Chamamos a atenção para o seguinte. Está assumido desde os anos 70, desde os primeiros choques petrolíferos, que as políticas energéticas, nomeadamente nos países desenvolvidos, têm três pilares. O pilar da segurança do abastecimento, das preocupações com a segurança do abastecimento. O pior que pode acontecer é não termos energia, em termos da economia, da segurança dos cidadãos, etc. A questão do pilar ambiental e a questão do pilar da eficiência do sistema, da competitividade, da oferta energética, que, no fundo, é transversal e nada se faz, como sabemos, e é física, sem energia. A questão está em que estas três pilares, estes três objetivos incontornáveis das políticas energéticas, quando passamos à casa das ferramentas para utilizar instrumentos de política no sentido de nos aproximarmos da resolução ou da mitigação destes problemas, segurança, aspectos da interface ambiental e questão da competitividade, normalmente as ferramentas, à exceção do caso manifesto da eficiência energética, são perigosas. São perigosas no sentido, um pouco como os medicamentos, de que a aspirina faz bem à cabeça, mas faz mal ao estômago. E, portanto, isto leva-nos a que a política energética tenha que ser, de facto, um coquetel equilibrado. Se calhar, com um medicamento, por certo que com um medicamento, à exceção da eficiência energética, nós não conseguimos tocar a dor de cabeça, a dor de estômago e a má disposição. E este é um problema que hoje se coloca com uma particular acuidade. Porque na década, de uma maneira um bocadinho simplista, mas grosso modo, a década de 70, com o choque de 73 e com o choque de 79, foi uma década em que toda a força foi posta na segurança energética. E as questões ambientais, e muito menos as questões de competitividade, eram agenda. A década de 80, quando começaram os grandes derrames dos superpetroleiros, depois as chuvas ácidas, os acidentes nucleares em Three Mile Island e em Chernobyl, levantaram a bandeira do ambiente. E, por outro lado, como a energia, tinha havido o contra-choque petrolífero em 80, e os preços do petróleo, e por efeito do preço diretor do petróleo sobre o carvão e sobre o gás natural, baixaram para níveis realmente de grande barateza no mercado. Então, a questão da segurança do abastecimento foi mitigada na sua importância e emergiu a questão ambiental, por esses grandes dossiês ambientais que eu vos referi e que se veio a juntar nos últimos anos a questão das alterações climáticas, que de facto e das emissões de CO2 resultam esmagadoramente das operações de produção, transformação de eletricidade e também de refinação de derivados do petróleo. Os anos 90, e sobretudo com as administrações Reagan e Thatcher, põem a questão da competitividade. Portanto, percebe-se que as grandes empresas saídas da guerra, os grandes monopólios públicos nacionais integrados, eram empresas que padeciam de duas faltas de baia. De facto, serem pouco eficientes, serem empresas que tinham uma tremenda influência, inclusivamente sobre a esfera política, o que as levava a um pouco andar em rédea solta. Eu vivi isso diretamente quando fui tutela, nomeadamente da EDP, enquanto na altura empresa pública e monopolista em absoluto, e a Galp também. Mas, além do mais, essas empresas serem ao mesmo tempo alvo de um uso e abuso
da esfera política, da administração central, da administração local, etc. E a certa altura toda a gente ralhava e ninguém tinha razão, porque no fundo dizia-se, a empresa é pouco eficiente. Mas depois ia-se falar com a administração da empresa e a empresa dizia, pois sou pouco eficiente porque, olha, tive que ir pedir empréstimos, como aconteceu com a EDP, nomeadamente, em divisas estrangeiras, quando, para fazer barragens, quando na altura se faziam barragens com a Sorefam e com a MAG, etc., praticamente com 100% de incorporação nacional, mas ir fazer aqueles empréstimos dava um jeitão, porque depois os francos suíços, os ienes, os Deutsche Marks, etc., que vinham no Banco de Portugal eram imediatamente centrados por escudos, que eram entregues à EDP, mas depois a EDP ficava com o serviço da dívida em ienes, em francos suíços e em Deutsche Marks, e com a desvalorização do escudo face a essas moedas ia pagar couro e cabelo. Portanto, uma situação em que, de facto, as empresas foram usadas e abusadas pelo Estado e, por outro lado, elas próprias, também por isso, perderam muitas vezes o sentido do razoável e de terem pressão para optimizar as suas performances. Bom, mas isto foi relativamente fácil de gerir, como digo, dado que são objetivos, em geral, conflituais, quando acionamos instrumentos, quando, por década, como digo de uma maneira um bocadinho simplista, nós tínhamos uma situação de atacar cada coisa por sua vez. O que acontece nestes últimos anos, a partir de, sobretudo, 2006, é que tudo isto nos cai na cabeça em simultâneo. Problemas tremendos com as alterações climáticas, entre outras, que nos colocam a questão da sustentabilidade ambiental, problemas que já nos tínhamos esquecido. Ah, afinal, a segurança energética não é um dado adquirido. Vida, portanto, como estes 3 anos de inflação dos preços das commodities energéticas imediatamente libertaram uma série de diabos das lâmpadas, não é? E veja-se a agressividade que os petrodólares, os gasodólares, etc., permitiram de arrogâncias desde a América Latina, com o Sr. Chaves, nomeadamente em paradigma número 1, até alguns países africanos, passando pelo Médio Oriente e, enfim, um pouco por todos os cantos do mundo, a Rússia, etc. Portanto, a segurança do abastecimento não é um dado adquirido e a questão da competitividade é um elemento que, em particular, numa situação em que estamos a ver, por várias razões, deslocalizações, etc., e estamos preocupados com a continuação da atividade produtiva, nomeadamente do setor secundário, em particular nas economias ocidentais, da OCDE, é também um problema a gerir. E, portanto, temos neste momento, sublinho, uma situação muito melindrosa de ter de articular estas 3 questões que são incontornáveis numa política energética, faço a expressão, o melhor possível. E é aqui que, de facto, independentemente da situação de algum distress que se tem estado a viver por más razões, fruto da crise deste último ano e meio, não tenhamos dúvidas que o mundo nesta matéria não voltará ao que era até 2005, 2006. E não voltará ao que era, e só para vos dar uns números muito grossos. Na realidade, até aos anos do início desta década, deste século, o sistema energético estava preparado para abastecer as populações OCDE. Estamos a falar praticamente pouco mais de 1/6 da população mundial. Ainda hoje temos cerca de 2 mil milhões de pessoas, praticamente 1/3 da população mundial, que não têm acesso à energia comercializada. Portanto, continua a viver com fontes tradicionais, dos gravetos, das lenhas, um bocadinho de água, um bocadinho de vento, e assim se entretém, passa a expressão. O que acontece é que, se os OCDEs são 1.4 mil milhões de pessoas, com 2 mil milhões que ainda estão fora da mesa, sobram 3 mil e tal milhões de pessoas. E os 3 mil e tal milhões aparecem muito resumidos nos ditos BRICS, e em particular a China e a Índia. Bom, e o que se passa é que Estes países que partiram, para terem uma ideia, de consumos per capita de 0,2 toneladas equivalente de petróleo por pessoa a ano, enquanto que o consumo, por exemplo, do europeu são 4 toneladas, portanto 20 vezes mais, sem falar no americano, que são 8 toneladas equivalente de petróleo, ou do russo, que são 6 toneladas equivalente de petróleo ao ano. Na China e na Índia parte-se de um nível de 0,2, na China um bocadinho mais, 0,3, 0,4, mas também a China, como é a fábrica do mundo, exporta a energia incorporada nos produtos que produz. Mas a sua população continua com consumos extremamente baixos. Tínhamos essa referência, 4 toneladas equivalente de petróleo de consumo ano do europeu. Tínhamos a referência, 0,3 toneladas equivalente de petróleo de consumo do indiano e do chinês. Bom, o problema é que, quando este consumo aumenta, mesmo que seja uma décima, e continua a milhas, pelo menos a 10 vezes menos, o consumo do europeu, o aumento de 0,1 tonelada equivalente de petróleo a multiplicar por 3 mil milhões de pessoas é um stress brutal sobre o sistema energético. Não só sobre as matérias-primas energéticas, mas sobre toda a logística, todas as infraestruturas, toda a dinâmica de distribuição de energia a nível do planeta. E essa situação é uma situação que eu diria, em última instância, felizmente, que teremos de lidar. Porque não estamos a ver, felizmente, que a China ou a Índia, para não falar nos outros, no nosso Brasil, etc., venham a conhecer uma regressão para uma situação de anemia como viveram até há relativamente pouco tempo. Portanto, este abrandamento, eu devo-vos dizer outro aspecto. Eu preocupo-me mais, e eu tenho bastante experiência de indústria petrolífera, eu preocupo-me mais uma cotação do petróleo no contexto que estamos a viver, na ordem dos 65, 70 dólares, do que os 147 dólares, foi um happening, mas do que os 120 dólares dá um ano e meio. É mais caro, entre aspas, 65 dólares hoje, no contexto económico atual, do que 120 dólares há um ano e meio. O que nos põe uma luz de alerta relativamente aos desenvolvimentos decorrentes de uma esperança de haver retoma económica. Bloqueou. Stress. Ficou aqui completamente. Pois é. Se calhar não tenho capacidade. Bom, dito isto, eu relevaria que os dois temas que aqui temos estado a falar, da eficiência energética e do aproveitamento dos recursos endógenos, nomeadamente de matriz renovável, eu diria que são questões praticamente de bom senso. Não é pelo aspecto do preço. O António Sá da Costa deu aqui números contundentes. E é assim, quer dizer, as pessoas fazem... Eu francamente, devo dizer que perco muita paciência, já tenho muito pouca paciência para este tipo de discussões e, de vez em quando, dos engalfinhamentos que há para aí. Porque, quer dizer, pelo menos deem o benefício da dúvida a quem anda a trabalhar nisto há não sei quantos anos. O António Sá da Costa enfatizou um aspecto, e aí há muito a fazer e as políticas nem sempre são coerentes, o aspecto de temos uma paixão pelos renováveis. Temos uma paixão pelos renováveis, como digo, é um ato de bom senso. Mas nem sempre essa paixão se reflete depois em ajustes nas políticas que sejam coerentes com essa opção política. O António Sá da Costa referiu um caso, de um exemplo a nível da política fiscal. Entrega-se 2,5%. Não está em causa, reparem, não vamos aqui discutir ou não propunha estar a discutir se é correto entregar ou não 2,5% às câmaras da faturação, não é dos resultados, da geração eólica. Não interessa. A única coisa que eu vos confirmo é que eu, na minha empresa, na Endesa, tenho produção de eletricidade em Portugal a carvão, no Pego. Vou ter dentro em breve a gás natural, também no Pego, que é uma central que está a ser feita ao lado. E, no entanto, não tenho que entregar 2,5% às câmaras, que tenho que entregar quando produzo com os meus parques eólicos. Outra nota ainda. Quando eu recebo as licenças para fazer as centrais de ciclo combinado, como estou a fazer, nomeadamente em Abrantes, eu não tive que pagar nenhum FII por receber essa licença. Quando as empresas, como a EDP, como a Iberdrola, como a Endesa, foram licitar as barragens, proporcionaram uma receita à cabeça, ainda sem saber muito bem se depois não aparece um problema qualquer, em termos de qualquer ordem, para que essas barragens se concretizem, mas proporcionaram à cabeça uma receita ao Estado de 650 milhões de euros. Portanto, isto entra na fatura. E reparem, à cabeça nós pagámos conjuntamente, eu paguei por Girabolhos, ali em Ceia, Mangualde, Nelas e Gouveia, paguei acho 35 milhões, à cabeça. Ah, outra coisa, quando foi o concurso eólico, a propósito de 35 milhões, até parece já um número fado, quando foi o concurso eólico, o consórcio em que eu estou com a EDP e com a GNR, o tal do cluster que tem desenvolvido as fábricas em Viana do Castelo e naquela zona ali à volta, nós também pagámos para um fundo tecnológico, à cabeça, um cheque de 35 milhões de euros. O que eu quero dar nota é que isto não joga a cota com a perdigota, certo? De facto, é mais razoável. E depois isto tudo baralha as tais contas quando se está a comparar o custo de produção do quilowatt-hora carvão versus o custo de produção do quilowatt-hora água, do quilowatt-hora vento ou do quilowatt-hora gás. E pelo menos que a carga fiscal que incida sobre estas várias fontes de produção seja equitativa e que por aí não introduza um fator de diferenciação que, neste caso, é um fator de penalização das renováveis versus convencionais, em arrepio do que é o nosso discurso, renováveis e tal, nacionais, limpas, externalidades positivas, incorporação nacional muito mais conseguida do que nas soluções clássicas. Esse é um tópico que queria enfatizar e que ressalta da nota também que o António Sá da Costa já nos tinha dado. A outra nota que queria chamar a atenção é o seguinte. No nosso país, mas não só, com o acender da chama, vésperas do Benfica Sporting ou do Benfica Porto e tal, já sabemos que os treinadores... Tá? Obrigado. Já sabemos que os treinadores engrossam sempre a voz. A questão está... portanto... A equipa deles é a melhor e a outra são uns marginais. Aqui também, muitas vezes, se cai nesse tipo de discussão. E atenção, não é sensato. Não é sensato porque, se, como digo, é uma questão de bom senso virar para a eficiência energética, virar para o aproveitamento dos recursos endógenos, nomeadamente renováveis, não podemos escamotear que vamos ter que viver... porque estas coisas não se fazem de um dia para o outro, ainda por cima com uma infraestrutura e com todas as consequências em termos da tecnologia decorrentes da temática energética ser universal e ser o maior negócio do mundo, não podemos escamotear, dizia, que vamos ter que viver muitos anos com fósseis. Elas hoje são dominantes na matriz energética do mundo, são dominantes, como aqui vêem, são dominantes na matriz energética do planeta, da Europa e do nosso país. E, portanto, vamos ter que viver ainda, por muitos anos, com um enorme contributo das fósseis. E aí, não podemos também escamotear que há que gerir as fósseis, nomeadamente nestas preocupações ambientais e da segurança do abastecimento, dado que nós somos dependentes. E a Europa, em grande parte, e crescentemente. Por mais renováveis que façamos, por mais eficiência energética que façamos, a Europa vai ter outro problema com o abastecimento de gás natural da Rússia dentro de pouco tempo. E ainda por cima apanha a Ucrânia em eleições e sem interlocutor para conversar. E vai continuar a passar petrodólares para gente que os usa de uma forma mais ou menos agressiva contra a Europa e contra o Ocidente. Portanto, não devemos escamotear, não podemos escamotear também incrementos tecnológicos e novos esforços no domínio de tornar as convencionais menos agressivas sob o ponto de vista ambiental e o conseguirmos as ações de mitigar que possamos ter acesso a fontes, nomeadamente em termos de origem geográfica, mais variadas de petróleo, de gás natural, mesmo de carvão, embora o carvão não seja tão crítico sob esse ponto de vista. E isto implica reforço de interligações, reforço da capacidade de estocagem de gás natural em Portugal, que temos condições geológicas ímpares, só temos nós e a Alemanha, praticamente, os domos salinos e a possibilidade de estocar facilmente gás natural e sem grandes custos. Portanto, os aspectos do chamado carvão limpo e da possibilidade de podermos usar carvão sem grandes efeitos como hoje temos, nomeadamente em termos de emissão de CO2, dado que em termos de SO2, NOx e partículas, já as tecnologias são relativamente satisfatórias no controle, ainda acaba de entrar em funcionamento um investimento que fizemos de 150 milhões de euros na central do Pego, e que tem, de facto, efeitos espetaculares sob o ponto de vista do controle das emissões de SO2, NOx e partículas, mas o CO2 continua todo a sair. Bom, e no meio disto, a nota que eu queria deixar aqui também é esta. Toda a força na eficiência energética, toda a força nas renováveis, mas vamos ter que viver ainda com convencionais por muito tempo e, portanto, não as deixemos à rédea solta. A outra nota que queria dar, inspirado um bocadinho neste gráfico, reparem a brutalidade do que aqui está expresso na nossa economia. Em 3 anos, 4 anos, a nossa fatura energética duplica e saem para satisfazer as mesmas necessidades em termos de combustíveis de energia primária, melhor dizendo, saem mais 3,5 mil milhões de euros do país. É colossal. Pode-se transformar isto em pontes vasta gama, etc. É, de facto, uma quantidade de dinheiro colossal. Aliás, não tenho tempo para entrar tanto nesse aspecto. Outro tema interessante, não tão diretamente ou diretamente ligado ao nosso país, é perceber, isto é Portugal. Agora, o que foi a drenagem, nomeadamente das economias importadoras, e sobretudo europeia, americana, japonesa, de petrodólares, de gasodólares, de carbodólares, para os países produtores e exportadores, foi algo muito mais brutal do que aconteceu nos choques petrolíferos de 73 e 79. E depois, entretanto, rebenta a crise, o subprime, aquela história toda, e esquecemos que a situação do inflacionamento das commodities energéticas teve, por certo virão aí economistas e andarão aí algumas pessoas a começar a estudar isso, um efeito decisivo na questão da crise que estamos a viver. O primeiro choque petrolífero, o segundo choque petrolífero, um choquezinho em 91, quando foi a invasão do Kuwait, tiveram impactos desastrosos sobre a economia mundial. Agora, mas o suspeito foi o tal homem de Alabama que recebeu, não estava muito interessado em comprar a casa, mas recebeu o empréstimo à força, e ele é que é o causador da crise. A situação, garanto-vos, da disfunção criada pelos fluxos colossais financeiros que foram para as economias exportadoras, que saíram das economias importadoras e que não conseguiram ser reciclados na economia internacional. Ou melhor, foram reciclados de uma maneira perversa. Porque enquanto em 73 e 79, os países, nomeadamente do Médio Oriente, usaram, de uma forma não muito louvável, reciclar esses petrodólares, essencialmente em armamento e na construção de infraestruturas que em 73 e 79 não existiam, ponto. Não existia um quilómetro de estrada asfaltado no Omã, nos Emirados, etc. E, portanto, houve alguma reciclagem, apesar de tudo, quantidades relativamente menos importantes de fluxos financeiros que, de um momento para o outro, afluíram a essas economias. Na situação recente, esses fluxos financeiros foram reinjetados a catalisar a bolha especulativa financeira. E o caso dos fundos soberanos merece também uma visita para perceber bem como esta distorção abrupta e esta volatilidade das matérias-primas energéticas é, de facto, um fator extremamente negativo para a estabilidade, para a paz, para a previsibilidade das economias, seja dos importadores, sejam dos exportadores. Eu não comentaria muito mais, porque os aspectos que vêm em diante são, por si, enfim, são temas que já foram também abordados. Só chamava a atenção ainda para um outro aspecto. Vimos aquela fatura que passa de 3 mil milhões para 6 mil milhões. E todos no nosso país temos essa consciência, isto é energia, é uma maçada, é fundamental, temos que a comprar, seja o preço que for, não conseguimos controlar os preços a nível internacional e praticamente ninguém consegue. E isto é um dos calcanhares Aquiles do país. É verdade. Mas há aqui um outro aspecto, cotejando com as alternativas que aqui estamos a valorizar da eficiência energética e das renováveis, há um outro aspecto que esse é menos conhecido e menos falado. E que é o seguinte: independentemente da matéria-prima energética, eu depois tenho a infraestrutura energética. Portanto, todos os equipamentos. Estou a falar de gasodutos, pipelines, centrais, terminais de carvão, terminais de gás, refinarias, centrais elétricas a gás natural, centrais elétricas a carvão, etc. Se formos ver, essa infraestrutura, aliás, ressaltava ali um bocadinho dos números que o António Mexia tinha mostrado, essa infraestrutura é uma parte relevante da formação bruta de capital fixo da economia. É uma parte relevante do investimento realizado no país. Ora, o que acontece é que esta área de negócio é uma área que, por ser tão grande e tão complexa, e já as tecnologias terem sedimentado há bastante tempo, é um domínio onde existiu uma consolidação enorme dos grandes atores mundiais no fornecimento destas tecnologias e destes serviços, chegando, portanto, a economias de escala, com uma lógica de economias de escala e, portanto, a escalas enormes, o que leva a que a possibilidade de incorporação nacional na construção de uma central a ciclo combinado, na construção de uma central a carvão, na construção de uma refinaria, etc., seja zero ou absolutamente marginal. Eu vivi essa experiência quando, nos anos 80, estávamos ainda a construir, por exemplo, a central do Pega Carvão, ou barragens. A incorporação nacional era ainda relevante. Havia a Sorefam, que fazia a metalomecânica para as barragens, havia a MAG, que fazia a metalomecânica e a escaldã, e havia outros caldeireiros, etc., etc., e havia uma incorporação nacional relativamente importante. Hoje isso é impossível. Ponto. A EDP, eu que estou a construir a central também a gás, ou alguém que venha a construir mais centrais a gás a Portugal, vai ao mercado e tem os quatro suspeitos do costume a oferecer centrais a gás. E se nós dizemos, ai tal, olha, eu até gostava de pôr aí no BMW um escape aqui da minha oficina, da oficina do meu bairro, eles olham para mim e dizem, você está maluco? E olha, quando lhe passar essa dor de cabeça, telefone, que é para ver se a gente volta a falar. Portanto, A incorporação nacional neste tipo de equipamentos, com a consolidação que houve de dimensão nas General Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Siemens, ABBs, Alstoms. Ponto final para quem queira tocar na bola. E eu enfatizo este aspecto porque é outra tónica relevante em paralelo àquela, como disse, que nos é mais familiar, que é o custo da matéria-prima energética. Não é só o custo da matéria-prima energética, é toda a cadeia de infraestruturas que o país é absolutamente dependente de importação dos equipamentos do, como eu chamo, suspeitos do costume. Remato. Bom, temos, em termos políticos, um bom enquadramento. As 6 diretivas que foram aprovadas há 15 dias em Bruxelas são, de facto, um marco, apesar de Bruxelas sempre ter tido uma grande coerência desde os anos 70 nesta matéria, mas são, de facto, um marco qualitativamente novo neste esforço. O Congresso americano, sexta-feira, aprovou, um bocadinho à queima-roupa, mas aprovou as novas metas da administração Obama para o CO2, nomeadamente, que é um bom sinal para consolidar também um esforço de opção nestas áreas. E sublinho, a questão da eficiência energética é, em tudo mais, algo incontornável. O António dizia, falar mais de 15 minutos em eficiência energética põe as pessoas a bocejar. É verdade. É muito mais épico a grande central e a placa e tal, inaugurada pelo Sr. Ministro e Presidente e tal e tal. Mas é um domínio onde, de facto, toda a ênfase tem que ser dada. E atenção, eu um bocadinho aqui, ao contrário do António, eu não acredito, infelizmente, que a coisa vá só pela informação. Enfim, temos a experiência, mesmo lá em casa com a nossa gente, com os nossos filhos, que dizemos 150 vezes para apagar o interruptor, mesmo na coisa mais elementar, e o Vasco não apaga o interruptor. Bom, o que é que acontece? Há aqui, de facto, também uma questão do sinal do preço. Há uma questão do sinal do preço. E há também uma questão da coerência das políticas energéticas. E da fiscalidade, em particular. Reparem, para documentar com mais uma situação. Se me dizem, compre caixilhos para evitar pontes térmicas e conseguir a climatização com menos gasto de energia, em vez de estar a bombar calor ou frio para a casa. Eu apanho o discurso, ok. Mas depois, quando eu vou comprar os caixilhos, pago 20% de IVA. Quando eu compro eletricidade, pago 5% de IVA. Portanto, estas coisas não vão lá só pelo apelo racional e tal, e tal, e tal. No fim do dia, como diz o outro, a coisa cai no bolso. Esta questão da eficiência, para além do mais, é relevantíssima porque são tecnologias, equipamentos, materiais que dominamos completamente. A prateleira está cheia de soluções. Cheia, cheia. Eu acompanhei durante muitos anos os programas quadro de ID de Bruxelas na área de energia. A prateleira está cheia de soluções. E não é só a prateleira tecnológica mais best technology available. É a prateleira das estâncias de materiais de construção ou do que for aí das oficinas e dos aquis e dos não sei quê. Cheias. É a questão de atuar e de passar à prática. Reparem que é uma área de intervenção de extremamente mão de obra intensiva e que não tem segredos sob o ponto de vista tecnológico. Portanto, tem um efeito, ainda por cima, no momento em que estamos, enorme sob o ponto de vista de arrastamento e de impacto na economia. E esta é uma questão decisiva também para abrir novas oportunidades. Independentemente de fazermos aerogeradores em Portugal ou de fazermos painéis fotovoltaicos, etc., há um outro domínio, como o António passava ali daquela declaração do Tanaka, da Agência Internacional de Energia, onde, e com isto acabo, onde a questão da eficiência energética é oportunidade. É o revisitar todos os equipamentos que utilizamos. Nós precisamos de energia, não é para barrar a torrada ao pequeno almoço. Precisamos de energia para nos produzirmos bens e serviços. E para isso necessitamos de um aparelho e de energia. Lâmpada com energia dá luz. Carro com gasolina dá movimento. Aquecedor com gás dá calor. Aparelho de ar-condicionado com eletricidade dá frio. Nós queremos é frio, queremos calor, queremos movimento, deslocação, queremos mobilidade, queremos luz. Até agora, veja-se, a grande responsabilidade no colapso da Ford e da GM, etc., desenha-se o aparelho, o que vier de fatura energética, que venha. A partir do momento em que temos estes problemas a resolver em simultâneo, é tempo de olhar para o outro lado da equação. Se a energia já não é tão abundante, garantida, segura e confortável, digerível, sob o ponto de vista mesmo ambiental, para eu obter esse bem ou serviço, então deixa-me revisitar se o aparelho que eu estou a utilizar é um aparelho num estado ótimo de eficiência. E chegamos à conclusão, eu diria chocante, que vivemos e convivemos serenamente com tecnologias completamente anacrónicas. O caso da lâmpada incandescente é um exemplo evidente. Era o mesmo princípio do Sr. Edison, há 100 anos. E convivemos com aquilo, em que da eletricidade que atirava lá para o filamento, 95% dissipava em calor e apenas 5% se transformava em lúmenes, não é? E convivemos com isto. Como no motor de combustão, a eficiência energética do processo são 14%. O resto dissipa naquela chaleira anacrónica, não muito diferente do Ford T, primeiro do Sr. Ford, que emana calor por todo o lado, menos movimento. Portanto, é todo um quadro de revisitar e de repensar processos e equipamentos. E, por certo, que aí há muito a retomar, agora que a necessidade obriga a aguçar o engenho, e muitas oportunidades em prefigurarmos negócios que estejam numa linha da frente para equipamentos e tecnologias mais adequados com a equação muito difícil de resolver que temos diante de nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Nuno Ribeiro da Silva, pela sua intervenção. Um dos quadros que mostrou parece-me que era suficientemente inquietante para ficarmos a pensar nele, a evolução do saldo importador de energia do país entre 2013 e 2007, numa altura em que a economia cresceu muito pouco, claramente abaixo da média europeia, e mesmo assim conseguimos duplicar este saldo, o que é realmente inquietante. Eu vou dar a palavra ao engenheiro Paulo Ferrão, que atualmente é o diretor nacional do programa MIT Portugal. Como sabem, a maior parceria internacional em ciência e tecnologia em Portugal na área dos sistemas de engenharia, sendo também o coordenador da área de sistemas sustentáveis de energia. É professor associado no Instituto Superior Técnico e é onde é também diretor do Centro de Estudos em Inovação, Tecnologias e Políticas de Inovação. É ainda coordenador da área científica de energia e ambiente do Departamento de Engenharia Mecânica e coordenador dos programas de doutoramento e de formação de executivos em sistemas sustentáveis de energia. Sr. Engenheiro.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostava de começar por agradecer o convite que me foi formulado. É muito honroso. E o prazer de estar aqui convosco hoje de manhã. É claro que o meu desafio torna-se duplamente difícil. Vou ser o último a falar e vou tentar falar de eficiência energética sem me pôr a dormir, o que já todos os oradores anteriores... Exatamente. Portanto, vamos lá ver se isto resulta, depois de irmião. E, para além do mais, tentar trazer aqui uma perspectiva diferente, complementar às anteriores. Muito bem, portanto, como já foi dito, o programa MIT Portugal é a maior parceria internacional, envolve 6 universidades portuguesas e o MIT, provavelmente a melhor escola de engenharia do mundo, e tem uma área em particular, que é a área dos sistemas sustentáveis de energia, a qual também tenho o prazer de coordenar, e vou-vos dar aqui alguma nota das ideias e dos projetos que temos vindo a desenvolver, e muito, muito centrado no tema que me deram. Menos dependência externa, mais contributo nacional. E é óbvio, vou antecipar as minhas conclusões, se quisermos ter contributo nacional, temos de ter competências e temos que ter líderes. É isso que nós estamos a fazer, é formar pessoas. Não é mais do que isto. Já foi aqui referido a que, de facto, um dos grandes problemas que temos hoje em dia é que o PIB per capita correlaciona particularmente bem com o consumo de energia. Portanto, de facto, se países como a China e a Índia, com todo o direito que têm de aumentar o seu PIB per capita para atender consumos, enfim, minimamente próximos dos que temos hoje nos países mais desenvolvidos, obviamente não há mundo que chegue para isto, portanto é absolutamente impossível. E portanto, de facto, em termos de pegada ecológica, que é algo que muitas vezes se mostra, rapidamente precisaríamos de duas terras para alimentar o mundo com recursos e não temos duas terras. Portanto, isto, enfim, vou passar isto à frente. Obviamente que os grandes desafios que temos hoje, tentar tirar daqui e sintetizar, são de facto o crescimento demográfico e o consumismo. Portanto, esta sociedade de consumo em que vivemos hoje, este paradigma que temos hoje, terá com certeza que mudar. Nós não vamos continuar a consumir aqui o que consumíamos hoje e temos que ser mais felizes consumindo menos. Teria muito gosto em fazer uma análise só deste tema, mas não tenho tempo para isso, é um tema que me interessa muito hoje em dia. Por outro lado, obviamente, a terra é finita, portanto não temos os recursos, mas também não temos essencialmente. O problema da crise energética de hoje não é tanto a escassez do recurso e a falta do petróleo, mas muito mais os problemas ambientais que resultam da sua utilização. Portanto, da capacidade de a Terra transformar e absorver, nomeadamente o CO2 e outros poluentes, e de nos dar condições de habitabilidade. Depois temos uma crise económica global. Depois temos dois problemas terríveis na área de energia. Um é o Not in My Backyard, mas temos outro muito pior para na área de energia e muito pior, com certeza, para os senhores deputados, para as empresas, que é o DKDC, que é o sentimento generalizado de don't know, don't care. As pessoas cada vez ligam menos, a seja o que for. Isso é, obviamente, um problema. E é muito também neste problema que eu vou focar hoje. Se não conseguirmos motivar as pessoas para mudar de atitude, a tal deficiência energética, o tal comportamento, não ganhamos esta batalha. Depois, obviamente, tudo isto resulta num grande desafio para os parlamentos, para os governos e para as empresas. E, naturalmente, para as escolas. Bom, mas também há oportunidades. Esta é a nota positiva que eu gostava de deixar aqui e que são muito grandes também. Primeira grande oportunidade, e isto gostava de dizer com calma, porque esta é, de facto, extraordinária. Os meios de acesso e disponibilização de informação são omnipresentes. Portanto, hoje em dia, temos informação por todo lado, temos internet, temos as mais diversas formas de comunicar e, portanto, as redes de informação são, de facto, muito disseminadas. Gostava que recolhêssemos este ponto, voltarei a ele com grande insistência a seguir. Depois, há a grande disseminação de computadores e de processadores com grande capacidade e cada vez mais baratos. Portanto, hoje em dia, um processador custa 1 ou 2 euros e tem uma capacidade muito grande de processamento. Já lá vou qual é a importância disto. E depois, a crise obriga à necessidade de poupar. A necessidade de poupar é ótima para estimular novas atitudes e novos comportamentos. Depois, as redes energéticas estão cada vez mais distribuídas. No slide seguinte discutirei este aspecto. E há reconhecimento político dos problemas. Não precisávamos de salientar isso, basta esta organização da Assembleia da República. E depois, a população responde às novas tecnologias quando elas são atrativas. Portanto, um grande desafio é torná-las atrativas. Veja-se o sucesso da internet, do telefone móvel, do iPod. Portanto, nós temos que iPodizar a energia. E é um grande tema que eu vou aqui tratar. E não é tipo que estamos a trabalhar nisto. Bom, por outro lado, qualquer avanço que a gente faça aqui, podemos ser os Steve Jobs do futuro. Portanto, podemos estar a criar aqui negócios em Portugal que depois tenham uma dimensão global. É nestes pontos que vou assentar, na inteligência, na capacidade nacional. Bem, um ponto mais técnico, que felizmente ainda não foi mencionado, mas esteve omnipresente. Portanto, até hoje, este é o modelo do sistema energético. Portanto, temos centrais térmicas que vão por aí fora distribuindo energia a quem dela precisa. Portanto, a energia circula numa só direção, da central térmica para o consumidor. Cada vez que acendemos uma lâmpada, a central térmica tem que produzir mais, como disse o Dr. António Mexia, a energia não se armazena, tem que ser usada. Mas este paradigma também se está a alterar. No momento em que temos energias renováveis, no momento em que temos uma casa com microgeração, no momento em que temos os fotovoltaicos, no momento em que temos centrais de cogeração, bom, começa a haver bidirecionalidade do serviço. Portanto, a casa tanto pode consumir energia como pode vender. E Notem que esta rede começa a se assemelhar com a rede da internet. Este é um dos meus pontos. Começamos a aproximar, de facto, de uma rede elétrica muito mais versátil, muito mais flexível, mas sem inteligência. Ainda é burra. Portanto, não consegue ainda gerir os fluxos dos dois sentidos de uma forma adequada. Bom, portanto, já que foi dito, e eu o que diria agora é que para... A alternativa para o futuro, não fazer nada custa mais do que fazer qualquer coisa, já foi aqui dito, não é alternativa nenhuma. E, portanto, temos duas alternativas que foram aqui salientadas hoje. A primeira é a da eficiência energética, e gostava de salientar aqui, de uma forma particularmente relevante, que depois no debate podemos tentar discutir, é que a eficiência energética não é usar equipamentos mais eficientes só. Está longe disso. A eficiência energética é combinar de uma forma adequada as diferentes formas que temos ao nosso dispor. E isso é algo que também vou depois falar mais a seguir. Depois temos a gestão da procura. Pouco se falou hoje, mas temos que começar a dominar mais a gestão da procura. Se um dos problemas que temos é que, se quisermos usar mais energias renováveis, elas dão energia quando dão, nós também temos que conseguir gerir a procura por forma a seguir essa rota. E depois isto, muito com preços dinâmicos, isto é particularmente importante nesta casa. E depois temos as energias renováveis, muito bem, portanto o eólico, o solar, a biomassa, o geotérmico, enfim, depois há a questão do nuclear, mas isto não chega, portanto esta abordagem não é suficiente. Aquilo que eu gostava de vos trazer aqui como mensagem principal é que temos que juntar as duas e fazer aquilo que eu diria, criar a internet de energia. E esta é a próxima revolução industrial no meu ponto de vista. Isto é, no meu ponto de vista, a coisa mais importante que se vai passar no mundo nas próximas décadas. É criar a internet de energia. Ou seja, estamos a caminhar claramente para a fusão das redes de informação e de energia. Quando conseguirmos isto, teremos dado um grande passo para ganhar a batalha da eficiência energética. E o que é isto? Isto tem contadores inteligentes, tem redes inteligentes, tem mobilidade, tem veículos inteligentes, armazenamento por baterias e por hidrogênio, edifícios inteligentes, integrados, microgeração. Inteligência. Inteligência na energia. E é isto que agora vou dar conta de alguns projetos que estamos a desenvolver nesta área. Um dos nossos projetos bandeira, que temos muito orgulho nele, é um projeto de demonstração que é o Green Island, que é transformar a ilha de São Miguel numa ilha francamente mais sustentável. Hoje em dia temos cerca de 40% de penetração de energias renováveis, nós queremos duplicar para 80%. E isto, obviamente, coloca todos os desafios. E porquê é que este projeto é emblemático? Temos outros projetos no continente. Mas Portugal tem que se afirmar como potência tecnológica, ou pelo menos ser reconhecido como tendo alguma capacidade tecnológica. Nada melhor, e tenho testado isto em todos os fóruns internacionais, inclusivamente no MIT, que acarinha muito este projeto, se conseguirmos ter um caso de estudo, como uma ilha, que não há batota possível, trocas com Espanha ou com quem for, e demonstrar que ali, naquele caso, conseguimos de facto instalar e desenvolver tecnologia e levar a capacidade de produção de renováveis, teremos demonstrado a nível mundial esta capacidade. Por outro lado, há muitas, muitas ilhas no mundo. Portanto, os Estados Unidos, por exemplo, têm um programa também parecido. Este é um projeto que estamos a desenvolver também no âmbito do Polo de Competitividade e Tecnologia, com a EDP, com a EFASEC, com a Galpengia, com a Martifer, com a EDA, naturalmente, e com a SGC Energia. Bom, qual é o problema? Só para tentar explicar aqui muito sumariamente, vou usar poucos gráficos, mas o problema é o seguinte. Por exemplo, em Portugal continental, ou em São Miguel, ou onde for, tipicamente, os diagramas de consumo de energia têm esta forma. Ou seja, à noite há baixo consumo, de dia há um grande consumo. E o problema que temos nas energias renováveis, por exemplo, hoje em São Miguel, o geotérmico já cobre aqui a base. Mas se eu quiser aumentar a energia de renovável, eu fico com dois problemas. Se aumentar daqui para aqui, à noite fico aqui com esta zona em que não tenho onde a gastar. E vejo o problema numa ilha tremendo, porque se não tenho onde a gastar, eu não posso me mandar para a Espanha. E depois tenho o problema de me continuar a faltar aqui durante o dia. Portanto, como é que podemos resolver isto? A forma mais simples que já foi discutida era armazenamento por bombagem de água. Não temos lá barragens para que isto possa ser feito. Estou só a tentar exemplificar isto, é porque se conseguirmos ganhar este projeto naquele sítio, o projeto está demonstrado e ganha em qualquer outro lado. É uma grande demonstração de capacidade. Bom, para fazer isto, precisamos de fazer duas ou três coisas essenciais ali como em qualquer outra parte do mundo. É olhar para os edifícios, onde se gasta grande parte das energias, e olhar para os transportes, que é onde se gasta grande parte do resto da energia. Isto representa mais ou menos um terço, este um terço e o resto seria a indústria e outros. E aproveitar as renováveis. Mas o segredo de tudo isto está, sem qualquer dúvida, em desenvolver o software e o hardware de interface que permita promover a inteligência e integrar soluções. Que os edifícios não sejam mais edifícios, mas que também sejam transporte, que os transportes sejam edifícios e que tudo isto se junte com as renováveis. Vou-vos dar um exemplo do que estamos a fazer. Vou recordar os primeiros slides que pus. O processador é barato. A informação está em todo lado. Imaginem um sistema que estamos muito próximo de ter, portanto estamos neste momento a trabalhar nesta coisa, em que temos o nosso estúpido frigorífico, o nosso estúpido aquecedor, a nossa estúpida televisão. E vamos pôr em cada um chipzinho para se tornar um bocadinho mais inteligentes. O que eu pretendo dizer hoje é que daqui a 10 anos não acredito que sejam vendidos estes equipamentos sem que já tragam o chip. Portanto, que isto esteja sendo estandarizado. Por enquanto não está, estamos a pôr o chip. Um chip custa 5 euros, no máximo, deste tipo de chip que estão a ser agora desenvolvidos. E este chip tem duas capacidades. A primeira é que consegue, vou lá pôr o chip, para que vejam. Portanto, já lá temos o chipzinho. Portanto, em cada equipamentozinho temos um chipzinho, que custa 2, 3, 4, 5 euros. E este chip tem duas características fundamentais. A primeira, consegue medir a energia elétrica que lá passa. A segunda, consegue controlar a energia elétrica que lá passa. Ou seja, eu posso apagar, ou posso apagar de uma forma contínua, ir desligando. Já vamos lá. E ainda tem uma terceira capacidade. A este chip eu posso adicionar um sensor. Vamos ver o que conseguimos fazer com isto. Quando eu tenho este chip, um em cada lado, e agora junto ao quadro elétrico vou montar um processador. Depois por via powerline quer dizer que eu consigo transferir a informação de cada chip pela corrente elétrica, portanto não preciso estar a adicionar nem RFIDs, nem cabos de internet, não acrescento mais nada. Portanto, chego aqui ao computador, ponho agora aqui um chipzinho, como se fosse um interruptor, e está montado, não preciso mais nada. Depois aqui vou controlar isto. Ao controlar, eu passo a tratar a energia como trato a informação e como trato o software. Ou seja, eu posso programar uma coisinha que me diga assim, olha, quando a senhora, por exemplo, está a secar o cabelo e toca o telefone, desligue o secador, que é para a senhora ouvir o telefone. É um exemplo. Ou outro exemplo é dizer assim, bom, eu não quero ultrapassar determinado consumo a uma certa hora, porque a energia está cara, etc. Portanto, vamos conseguir diminuir, por exemplo, desligar o frigorífico. Não tem problema nenhum durante uma hora desligar o frigorífico. A rede elétrica dá um sinal à casa, diz, bom, agora estou aqui atrapalhado. Estávamos junto ao pico durante o dia em que não tinha energias renováveis e a casa automaticamente desligava-me o frigorífico durante uma hora. E depois a rede elétrica diz-lhe, bom, agora já tenho aqui eólico, pode ligar o frigorífico, e ele ligava-me o frigorífico. Ou ainda, dentro deste esquema da inteligência, com o sensorzinho, eu tenho o tal problema do Vasco, que não desliga a luz elétrica, e o que é que eu faço? Neste chipzinho, posso ter um sensor de luminosidade. O sensor de luminosidade diz, bom, não tenho, não há necessidade da luz estar acesa, vou apagá-la. Posso ter um sensor de som. Digo-se, olha, não há aqui barulho nenhum, não está ninguém na sala, eu vou desligar ou vou diminuir os níveis de aquecimento ou de arrefecimento. Tudo isto é possível. E eu também não acredito que a eficiência energética vá só do comportamento das pessoas. Agora, pode ser ajudado. E pode ser gadgetizado. Se eu conseguir, por outra via, ter esta informação no meu iPod, isto passa a ser uma brincadeira que as pessoas gostam. Tenho agora aqui o iPod e digo, olha, agora em casa tenho um consumo, mas o que é isto? Deixa-me lá carregar aqui, que vou desligar aquilo que não havia necessidade nenhuma. Ou, portanto, estou a fundir energia com a informação. E, como podem imaginar, não preciso vos dizer mais nada, têm os recursos, são ilimitados e são apenas limitados pela imaginação que nós possamos ter a trabalhar esta informação, esta energia. E depois tenho outra coisa. Tenho o carro elétrico na garagem a carregar, como hoje está demonstrado, e o que preciso de quem faz legislação é que rapidamente dinamize os preços dinâmicos. Portanto, esta coisa, se eu só tiver uma tarifa ou duas por dia, isto resulta pouco. Agora imaginem o seguinte, que a tarifa variava hora a hora consoante a disponibilidade de energia eólica. E o carro vai dialogar com a rede. E eu digo ao meu carro, a única coisa que eu digo ao meu carro é assim, olha, tu agora negocias com a energia elétrica, com a rede elétrica, e faz-me aí bons negócios. E o carro o que é que faz? O carro está pacientemente ligado a este processador, sabe qual é o preço da energia elétrica lá fora, e o carro vai dizer assim, agora, estamos de noite, a tarifa está particularmente barata. Bom, então vou comprar energia à rede. E o carro armazena a minha energia na sua bateria. De manhã, admitamos que há uma grande falta de eólica, a energia está muito cara, e o carro diz-me lá no meu iPod, que onde eu me levanto, e diz-me, pá, calma lá, o preço agora está tão alto que a melhor ir de autocarro que eu fico aqui a ganhar dinheiro porque estou a vender bem à rede e, portanto, estou a ser um fator de grande rentabilidade e manda-me, de facto, ir de autocarro ou de elétrico ou de bicicleta e, portanto, é, de facto, outro fator adicional. E tudo isto tem graça, isto tem que ter graça, porque senão as pessoas não pegam nisto. Portanto, isto tem que ser graça, tem que estar gadgetizado e tem que dar dinheiro. E, para isso, compete ao legislador, de facto, e muito, flexibilizar os custos e dinamizar estas soluções. Agora, isto é uma... Reparem, a dificuldade de fazer isto também é técnica. Mas hoje em dia já não é técnica porque as tecnologias estão aí. É de vontade política, é de vontade dos agentes e Portugal é um país talvez suficientemente pequenino para conseguir fazer isto à frente dos outros. E é por isso que selecionámos São Miguel e onde temos um enormíssimo apoio do Governo Regional e do Presidente Carlos César. E espero, não garanto nada, mas espero que consigamos fazer isto para demonstrar que isto pode ser feito e que isto dá dinheiro às pessoas e que isto motiva as pessoas. É claro que isto é numa casa. Agora, eu tenho que saber gerir todas as casas. Portanto, ao gerir todas as casas, eu consigo gerir, eventualmente... Deixem-me dar-vos um dado. Têm noção de quanto tempo funciona um carro por dia? Se calhar 10% do tempo. Portanto, 90% do tempo, aquele investimento formidável que fazemos nos carros, está a ser desaproveitado. Se tivermos o carro elétrico, e se o carro elétrico estiver a negociar com a rede, ou na casa ou no trabalho, estamos a aproveitar um ativo que representa de 90% do investimento que neles fizemos. E este ativo, se isto existisse, como dizia o Dr. António Mexia de manhã, se tivéssemos mudado tudo para carro elétrico, bom, teríamos a nossa capacidade de armazenamento de renováveis resolvida. Portanto, isto por extremo. Portanto, mas é muito importante que se perceba isso. E, portanto, este símbolo que eu aqui vos deixo, quero de facto dizer, é que fundimos a ficha elétrica com a internet. Portanto, fundimos as redes de informação e as redes de energia. E esta é, para mim, verdadeiramente, para mim e para muitos, verdadeiramente, tive há pouco tempo a fazer um tipo de apresentação do trabalho que estamos aqui a desenvolver numa conferência de alto nível da OCDE, junto com outros colegas, com outras experiências que se estão a fazer neste nível no mundo, e nós não estamos ainda atrás deles. Temos é que continuar e conseguir dar a isto o momento suficiente. E, portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos de líderes nas empresas, no Parlamento e no Governo. Precisamos de líderes que levem este esforço para a frente. Precisamos de uma visão ao mais alto nível. Temos que sonhar, temos que ser capazes, temos que traçar a visão. Ninguém chega a lado nenhum se não estabelecermos uma visão para onde queremos ir. Precisamos de uma grande união de esforços entre o Parlamento, o Governo, as empresas e as universidades. E depois precisamos de um plano. Já aqui foi dito, nada se chega só também com ideias. Precisamos de um plano. Precisamos de atingir a visão que alinhe os incentivos e se concretize na legislação. Por exemplo, tem que se promover a investigação e desenvolvimento. Estive ainda a semana passada numa conferência da Elepor, onde se dizia, por exemplo, noutros reguladores europeus já se estimula-se o financiamento à investigação e desenvolvimento. Isto ainda não se passa verdadeiramente cá em Portugal. Estimula-se a utilização do smart metering. Não se passa ainda cá em Portugal. E, portanto, pôr labels nos edifícios que os obriguem, por exemplo, a ter esta capacidade de fundir a informação e a eletricidade, enfim, tudo isto, e dos equipamentos, promover a standardização e a introdução destes chips. Mas depois precisamos, acima de tudo, de envolver, de comunicar, de ligar. Portanto, a população tem que se sentir como um agente ativo. A população tem que se sentir parte da coisa, tem que se sentir parte da solução. Não se pode sentir fora disso, tem que se sentir hipodizada. Senão, de facto, eu penso que as pessoas não se vão sentir atraídas. E depois, estes negócios são globais. Portanto, precisamos de parcerias internacionais entre universidades e empresas e é, de facto, isso que o programa MIT Portugal promove. Portanto, uma parceria internacional do mais alto nível, ligação a várias empresas que são as suas empresas afiliadas e todos juntos promoverem estes grandes projetos de investigação que usam inteligência nacional. Neste momento temos já cerca de 80 estudantes de doutoramento a pensar nestes problemas nas várias universidades portuguesas, cerca de mais 20 no MIT e já formámos cerca de 80 executivos nestas áreas. E, portanto, o que é que precisamos? Precisamos do que estamos a fazer hoje. E saúdo, de facto, a iniciativa do Parlamento. Precisamos promover alianças estratégicas entre o Parlamento, as empresas e a Universidade para criar soluções inovadoras que possamos demonstrar ao mundo. E este aspecto é, de facto, absolutamente crítico para nos afirmarmos internacionalmente, criar valor e emprego para os portugueses. E, portanto, terminaria dizendo que precisamos de formar os líderes para amanhã. É isso que Portugal e o MIT Portugal está a fazer. A oportunidade está aí. Vamos aproveitá-la. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Paulo Ferrão, por esta visão do admirável mundo novo que vem aí. Pelo visto está bastante mais perto do que a gente esperava. Vamos fazer agora um pequeno intervalo de cerca de 10 a 15 minutos e depois regressamos para o debate. Só temos dois dos quatro oradores que intervieram neste debate, mas de qualquer maneira são muitíssimo interessantes e acho que teremos matéria suficiente para o debate. Até já.